Olá, esse é o comentário da lição número 4 da Escola Sabatina sobre o livro de Deuteronômio. Nosso estudo no livro de Deuteronômio começará no capítulo 6. A primeira frase desse capítulo é: Esta é a lei. E essa frase indica que a lei se refere ao que foi dado no capítulo anterior e também aos estatutos e aos juízos que Deus ordenou que Moisés ensinasse. O artigo definido antes da palavra mitzvah, em hebraico, quer dizer lei ou mandamento, e sugere essa ênfase em referência aos mandamentos que foram ali descritos em Deuteronômio capítulo 5. Essa é a lei e é o mandamento por excelência, que inclui todos os outros mandamentos. Curiosamente, o mesmo verbo Sava, que quer dizer ordenar, que Moisés usou em sua introdução, reaparece no meio da passagem em conexão com o mandamento, como na introdução foi usado, e aparece em conexão com o verbo ensinar. Portanto, esse eco dessas palavras sugerem claramente que o mandamento do amor era o que Moisés tinha em mente. Quando Jesus identificou o mandamento do amor como o primeiro mandamento, em Marcos capítulo 12, verso 29 a 31, ele estava em harmonia com o comentário de Moisés sobre a lei. Seguindo o raciocínio de Moisés, o propósito do mandamento é que temam o Senhor, seu Deus. Em outras palavras, amar a Deus significa, antes de tudo, temer a Deus, ter a consciência de que Ele existe. O amor implica a existência da outra pessoa, a pessoa que amamos. Amar o Senhor não é amar um princípio abstrato, uma sabedoria profunda ou uma bela história. Não é amar uma teologia ou uma tradição cultural. Amar a Deus é amá-lo como pessoa. Temê-lo significa ter e nutrir o forte senso de sua presença em todos os lugares e em todos os momentos. Deus está presente não apenas na igreja ou quando oramos. Ele também está presente no escritório, na cozinha, no quarto, no mercado, na sala, quando estamos acompanhados ou quando estamos sozinhos. Deus está na luz ou na escuridão. O Salmo 139, versos 2 a 12, explicita essa coisa. O fato de Deus nos ordenar amá-lo não é um problema, porque Deus é amor. Ame o Senhor é um mandamento que nós vemos aqui no início de Deuteronômio capítulo 6. É um mandamento porque não pode ser diferente. É o imperativo absoluto por causa de quem Deus é. Assim, visto que Deus é amor, o mandamento envolve a totalidade do nosso ser. O amor nasce do coração, isto é, de dentro, do que não é visível, dos pensamentos e sentimentos mais íntimos, das intenções mais profundas. Não por acaso, o mandamento que conclui o decálogo diz: Não cobice, Deuteronômio capítulo 5, verso 21. E ele oferece, no final da lei, a chave para todos os outros mandamentos. Não basta ter a lei, ter a verdade, saber que não devemos matar nem cometer adultério. Além disso, abster-se de cometer adultério, abster-se de matar, não é suficiente. Não devemos nem mesmo pensar nem desejar isso. Jesus disse isso em Mateus capítulo 5, verso 28. Logo em seguida, ao relacionar a lei ao amor, Moisés cria o Shemá. O Shemá era um credo que os judeus decoravam desde criança e faziam como uma pequena oração em seus momentos de comunhão e culto familiar. Era a base de toda a religião dos hebreus, porque estabelecia os fundamentos de ouvir, amar e obedecer. O verbo ouvir aparece mais de 14 vezes no livro de Deuteronômio. Especificamente, a ordem ouve aparece 7 vezes. Esse era o Shemá. O Shemá recebe esse nome com base na primeira palavra hebraica da oração, da raiz Shama, que significa ouvir em hebraico, ou mesmo obedecer. A primeira linha do Shema é assim: Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, que significa Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Muitas vezes, quando os judeus fazem essa oração, eles cobrem os olhos. A ideia é não deixar que nada os distraia de pensar em Deus. Essa primeira linha do Shema é considerada uma afirmação da natureza monoteísta de Adonai Eloheinu, ou o Senhor nosso Deus, e a lealdade de Israel apenas a Ele e a nenhum outro Deus. Também pode ser lido como o Senhor é nosso Deus. O grande princípio de Deuteronômio é ouvir. Ouvir a palavra de Deus é o primeiro de todos os ensinos espirituais. Daqui vem a importância de nós estarmos nos cultos da igreja, porque ali nós ouvimos a palavra de Deus. O livro de Deuteronômio começa dizendo: são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês. Deuteronômio capítulo 6, verso 1. A lei deveria ser ensinada ao povo, e estes ensinariam aos filhos e às gerações subsequentes. Eu pergunto, quem ensina a lei de Deus aos seus filhos hoje? Não é apenas fazê-los decorar os 10 mandamentos. Tem gente que nem isso faz. Mas é também conhecer toda a lei, o Pentateuco e todos os mandamentos do Pentateuco. O segundo princípio que existe em Deuteronômio capítulo 6 é cumprir. Ouvir e cumprir são os dois grandes princípios da educação cristã. A palavra cumprir aparece mais de 15 vezes em todo o livro de Deuteronômio e está relacionada à obediência. Outros dois elementos da educação que a lei oferece é descrita no verso 2, aí do capítulo 6 de Deuteronômio. O verso 2 diz: temam o Senhor seu Deus e guardem todos os seus estatutos e mandamentos. Deuteronômio 6, verso 2. Temer e guardar, reverência, em outras palavras, ser reverente a Deus. Já são quatro princípios contidos no texto: ouvir, cumprir, temer e guardar. Cumprir tem a ver com obediência, e guardar se relaciona a manter algo em sua vida, não esquecer. O livro continua dizendo: essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Isso é guardar. Você as inculcará, ensinará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7. Essa é a educação integral, uma educação que nossos filhos devem receber. Tudo estava conectado à religião, e tudo se relacionava a Deus. Em todas as esferas da vida, se falava de Deus. Essa é a verdadeira educação superior, a que faz Deus ser o centro de toda a vida humana e o conecta a todas as áreas da vida. Quem é que faz isso hoje? Nós devemos fazer isso hoje. Fazer isso com os nossos filhos, desde cedo, os ensinando a amar a Deus e a guardar os mandamentos. Por isso, os crentes hoje se afastam do Evangelho. E por isso os adultos são fracos espiritualmente. Essa imersão dos filhos na esfera espiritual era tão envolvente que havia mecanismos para os lembrar de Deus. A lei orienta, abre aspas, também deve amarrar essas palavras da lei como sinal na sua mão. E elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Deuteronômio capítulo 6, verso 8 e 9. Era um elemento didático que os judeus foram orientados a ter junto de si e em suas casas. Os judeus carregavam uma caixinha de couro amarrada na cabeça, onde havia papel com trechos da lei, e tiras de couro amarradas ao pulso com trechos da lei escritas nessas tiras. Hoje, esse elemento cultural da época antiga é aplicado ao Espírito Santo na vida do crente. O profeta Jeremias diz: esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Fecha aspas, Jeremias capítulo 31, versículo 33 e 34. Esse hoje é o trabalho do Espírito Santo, engravar na mente e no coração humano a lei de Deus. Por isso que nós não temos mais o costume de amarrar nas mãos ou na testa ou nos umbrais da porta os trechos da lei de Deus, porque o Espírito Santo faz isso agora dentro de nós, diretamente em nossa mente, diretamente em nosso coração e nos levando a agir com as mãos, os pés, todos os membros, de acordo com a lei de Deus. Mas cumpre ao ser humano aceitar essa operação do Espírito Santo. E assim nós estamos nos submetendo ao Espírito Santo. E nós darmos continuidade a essa obra com os quatro princípios de ouvir, cumprir, temer e guardar. Vamos falar um pouco sobre a questão do temor no livro de Deuteronômio. Primeira coisa a entender é que o temor não é medo, é reverência. Isso dentro da esfera espiritual. E a reverência envolve todos os aspectos da vida. Uma pessoa pode ser reverente a Deus dentro da igreja, mas não ser reverente nos outros seis dias. E isso não é temer a Deus. O temor a Deus cria uma consciência da presença constante de Deus com a pessoa. É o conceito de que Jesus disse sobre o Espírito Santo. Ele habita com vocês e estará em vocês. João 14, verso 17. Paulo repetiu essa verdade ao dizer: vocês sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus está em vocês. O santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 e 17. Portanto, temer a Deus é andar com Ele, viver continuamente com a consciência da sua presença em nós. Não podemos amar alguém e seguir um caminho em que a pessoa não esteja. O amor leva aos mandamentos. Primeiro, o amor leva aos mandamentos porque os mandamentos de Deus são a expressão do seu amor. Abre aspas, porque o Senhor os amava. Deuteronômio capítulo 7, verso 8. Fecha aspas. Em segundo lugar, o amor leva à obediência aos mandamentos porque amamos o Senhor. Deuteronômio capítulo 7, verso 9 diz: aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Observe que a síntese hebraica dessa frase sugere que a conjunção vav, que é o nosso e em português, deve ser entendida como a introdução de uma explicação. Aos que o amam, isto é, os que os cumprem os seus mandamentos. Observar os mandamentos de Deus não é algo separado do ato de amar. É amar, porque amamos a Deus, amamos a sua lei. Sendo assim, o temor de Deus nos leva a ser obedientes a Ele, nos leva a seguir sua palavra como norma de vida. A irreverência, por outro lado, é ignorar a Bíblia e não seguir os ensinos que estão ali. Um cristão pode professar ser religioso, mas não temer a Deus, porque não obedece a palavra de Deus. Não é reverente em aceitar a Bíblia como a sua norma de vida. Embora o temor a Deus não seja medo propriamente, o medo é uma das principais emoções humanas. Nós temos isso na fisiologia e na nossa psique, né? A emoção medo. Mas a Bíblia afirma: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. 1 João capítulo 4, verso 18. No amor existe o temor a Deus. No amor não existe medo, né? De acordo aqui com a postulação do apóstolo João na sua carta pastoral. E Hebreus capítulo 2, verso 15, reconhece quão influente é essa emoção. Dentro da experiência humana, dizendo que por causa do temor da morte, os humanos passam a vida inteira na escravidão ao diabo. Existem temores benéficos e temores prejudiciais. O melhor temor de todos é o temor a Deus, que se baseia no amor. E ainda há o temor às coisas que devemos evitar. Os temores prejudiciais são desnecessários, além de demonstrarem imaturidade e falta de fé. A Bíblia diz que Deus é o mais apropriado objeto do nosso temor. Isaías capítulo 8, verso 13. Jeremias diz que Deus é o autor do nosso temor. Jeremias 32, 39. O temor a Deus consiste no ódio ao mal, de acordo com Provérbios 8, 13. Na escolha da sabedoria existe o temor a Deus, Salmo 111, verso 10. O temor a Deus é um tesouro para os santos, Provérbios 15, 16. Serve-lhes de força santificadora. Salmo 19, versos 7 a 9. O temor a Deus nos é ordenado. Deuteronômio capítulo 13, verso 4. O temor é inspirado pela santidade de Deus. Apocalipse 15, verso 4. A grandeza de Deus nos inspira a temer a Ele. Deuteronômio capítulo 10, verso 12. A bondade de Deus leva-nos também a temer a Deus. 1 Samuel capítulo 12, verso 24. O temor a Deus conquista o perdão divino. Salmo 130, verso 4. As admiráveis obras de Deus inspiram a termos temor a Ele. Josué capítulo 4, verso 23 e 24. Os juízos de Deus levam os homens a temer a Ele. Apocalipse 14, verso 17. O temor a Deus é algo necessário como parte da adoração ao Senhor. Salmo capítulo 5, verso 7. Faz parte do serviço que prestamos a Deus temer a Ele. Salmo capítulo 2, verso 11 e Hebreus 12, verso 28. O temor a Deus inspira os homens a um governo justo. 2 Samuel 23, verso 3. O temor a Deus é uma influência aperfeiçoadora. 2 Coríntios capítulo 7, verso 11. As Escrituras ajudam a compreender o temor a Deus. Provérbios capítulo 2, verso 3 a 5. Há aqueles em que há o temor a Deus e agradam a Deus. Salmo 147, verso 11. Deus se compadece das pessoas que o temem. Salmo 103, verso 13. Eles são aceitos por Deus. Atos 10, verso 35. As pessoas que temem a Deus recebem a sua misericórdia. Salmo 103, verso 11 e verso 17. As pessoas que temem a Deus também confiam nele. Salmo 115, verso 11. As pessoas que temem a Deus se afastam do mal. Provérbios 16, verso 6. Eles têm comunhão com pessoas dotadas das mesmas atitudes santificadas. Malaquias 3, verso 16. Deus cumpre os desejos daqueles que o temem, e a vida deles é prolongada na terra. Provérbios capítulo 10, verso 27. Os seres humanos deveriam orar a fim de receberem o temor a Deus. Salmo 86, verso 11. O temor a Deus é exibido na vida cristã autêntica. Colossenses capítulo 3, verso 22. E também demonstramos temor e razão para a nossa expectação espiritual. 1 Pedro 3, verso 15. O temor a Deus é uma atitude que deveríamos manter com constância. Deuteronômio 14, verso 23. Deveríamos ensinar os outros o temor a Deus. Salmo 34, verso 11. Quem teme a Deus tem vários pontos de vantagem. Provérbios 15, 16, 19 e 23. E Eclesiastes capítulo 8, versos 12 e 13. Os ímpios, por sua vez, não sabem o que é temer a Deus. Salmo 36. O principal temor prejudicial é o medo da morte, que escraviza os homens que não têm confiança no Senhor. Hebreus capítulo 2, verso 15. E há quem tema aos homens e que passam a governar-lhes a vida desnecessariamente. Romanos 13, verso 6. E o remédio para isso é a fé em Deus, o qual não permite que os homens irracionais e malignos nos prejudiquem e nos levem a ter medo. O temor ao homem assemelha-se a uma armadilha. Provérbios 29, verso 25. Qualquer temor prejudicial serve somente para encher a mente de ansiedade. Mateus capítulo 6, verso 25. A cura para esse tipo de temor é o reconhecimento de que Deus é o nosso Pai e de que Ele cuida de nós. As pessoas temem não obter as provisões básicas para as necessidades físicas, e esse temor chega a atormentá-las diariamente. Porém, se buscarmos em primeiro lugar ao reino de Deus e a sua justiça, então obteremos a vitória sobre o medo, porque veremos que tal receio não tem qualquer fundamento na realidade. Há temores que resultam de nossa participação no pecado. Gênesis capítulo 3, verso 10, Provérbios 28, verso 1. Os ímpios fogem mesmo quando ninguém os está perseguindo. O senso de culpa de Caim fez ele ficar fugindo. Gênesis capítulo 4, verso 14. O senso de culpa de Herodes o fez sentir-se miserável e temeroso depois que mandou decapitar João Batista. Mateus 14, verso 1. Os ímpios são assaltados por todas as formas de temores, de pressentimentos, de coisas que lhes podem acontecer. Jó capítulo 5, verso 21. Há ainda o temor a Deus, no que se refere à salvação. E nos é ordenado que ponhamos em prática a nossa salvação com temor e tremor, reconhecendo que poderemos fracassar a menos que apliquemos os meios da graça, cuidando também para que o poder do Espírito Santo opere em nós. Filipenses capítulo 2, verso 12. Nesse e em outros sentidos, igualmente, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo 9, verso 10. As Escrituras, assim, ensinam-nos como podemos banir o temor negativo ou prejudicial de nossas vidas. Primeiro, as Escrituras dizem que, experimentando a presença de Deus em nossas vidas, a gente vai eliminar o temor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Salmo 23, verso 4. Em segundo lugar, mediante o poder protetor de Deus, através da fé, Deus servia de escudo para Abraão, por exemplo. Gênesis capítulo 15, verso 1. As Escrituras também nos ajudam a livrar do temor através da confiança no poder remidor de Deus. Isaías 43, verso 1 diz, através da confiança não tememos, porque cremos que Deus nos remiu. Deus nos chama pelo seu nome e diz, tu és meu. A quarta forma de nós tirarmos o temor de nossa vida é a manifestação de Deus, que dissipa todo o temor, em Êxodo capítulo 3, verso 6. A quinta forma de nós tirarmos o temor da nossa vida é crermos que há ajudantes espirituais que nos auxiliam para banirmos o temor de nossa vida. Mateus capítulo 26, verso 53. A sexta forma de nós tirarmos o temor de nossa vida é que o amor cristão, uma vez aperfeiçoado, o que inclui a confiança no amor que Deus tem por nós, expulsa o temor de nossos corações. Isso envolve a liberdade do temor da morte, que é precisamente o castigo que sobrevém aos iníquos. 1 João capítulo 4, verso 18. E por fim, o sétimo ponto é que a confiança na benevolência de Deus nos alivia de nossos temores no tocante à fome, aos sofrimentos e a qualquer forma de carência. Lucas capítulo 12, verso 32. A Bíblia assim nos deixa os exemplos de temor piedoso de Abraão, que temeu a Deus e aceitou o seu chamado, o temor de Noé, que obedeceu e construiu a arca e anunciou um dilúvio, e o temor de José, que não pecou porque ele temia a Deus. Vamos falar um pouco sobre a fórmula de Deuteronômio, amor e obediência. O verbo amar e suas inflexões aparecem mais de 20 vezes no livro de Deuteronômio. No Antigo Testamento, os dois livros que falam mais sobre o amor é o de Cantares e o de Deuteronômio. No Novo Testamento, os livros que mais falam de amor são a primeira carta de Coríntios e a primeira carta de João. E mesmo assim, o livro de Deuteronômio fala mais sobre amor do que cada um desses livros ou cartas. Mas a fórmula de Deuteronômio é amar e guardar os mandamentos. E o verbo guardar e suas inflexões aparecem 37 vezes em todo o livro. E o termo mandamentos aparece 46 vezes. Veja que a fórmula amar e guardar os mandamentos é uma ênfase muito forte no livro de Deuteronômio. E Jesus, que é o amor em pessoa, disse: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. João capítulo 14, verso 15. O amor a Deus sempre deve ser expresso pela obediência. Isso significa obediência à sua lei, os 10 mandamentos, que inclui o 4º mandamento, o sábado. João ainda diz: este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. 1 João capítulo 5, verso 3. Qual a diferença de obedecer e guardar? O termo hebraico para guardar é chamar, e indica cuidado, prestar atenção, olhar, observar, considerar. É obediência consciente. É o ato de colocar algo na mente e no coração, guardando com as emoções do ser. O próprio livro recomenda, abre aspas, estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Deve amarrá-las como sinal na sua mão e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 a 9. Isso era um hábito cultural ordenado por Deus para que guardassem a palavra dele. Os judeus seguem literalmente as instruções, escrevendo o texto em uma caixa e fixando nas mãos, em a testa. e ainda fixando em todas as ombreiras e portas da casa. Embora essa prática ajude a lembrar do relacionamento com Deus, o texto envolve bem mais do que isso. Hoje os cristãos colocam as palavras da Bíblia nas camisetas, bonés, adesivos de carros e etc. De certa forma, guardar os mandamentos é ter eles diante de nós o tempo todo. Não é como aqueles quadros que se coloca na parede com a gravura dos 10 mandamentos, mas é colocar em nossos pensamentos, em nossas ações. Vamos comentar um pouco sobre o maior de todos os mandamentos. Jesus fazia muitas referências ao livro de Deuteronômio. E a mais famosa delas é a resposta que ele deu à seguinte pergunta: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu essa pergunta com o texto de Deuteronômio 6, mais especificamente com o Shema. Escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Marcos capítulo 12, verso 28 a 31. Há várias implicações com essa declaração de Jesus. Primeiro, Jesus ensinava o Antigo Testamento. Ele já havia declarado em seu primeiro sermão: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, mas para cumprir. Mateus capítulo 5, verso 17. Quando Jesus menciona a lei e os profetas, ele está se referindo ao Antigo Testamento, que na Bíblia hebraica era dividido nas seções da lei, escritos e profetas. A lei são os que hoje conhecemos como os 5 primeiros livros. Os escritos eram os livros de Juízes, Neemias, Esther, Daniel, Jó, Salmos, Provérbios e Cantares. E os profetas são, obviamente, os livros de Isaías até Malaquias. Ou seja, Jesus estava afirmando que não veio anular o Antigo Testamento. A segunda implicação da declaração de Jesus em Marcos, capítulo 12, é que ele não está resumindo a lei. Há muitos intérpretes do Novo Testamento que dizem que Jesus reduziu toda a lei nestes dois mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Mas isso é uma interpretação falsa. Mais tarde, respondendo a outro doutor da lei que havia perguntado: mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus cita outros mandamentos além desses dois de Deuteronômio. Ou seja, Jesus não havia reduzido a lei, não havia resumido a lei. Jesus responde à pergunta sobre como alcançar a vida eterna, dizendo, abre aspas, se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, e ame seu próximo como você ama a si mesmo. Mateus capítulo 19, versos 16 a 19. Jesus cita 5 mandamentos de Êxodo 20 e 1 mandamento de Levítico 19, 18. Ou seja, a lei não havia sido reduzida a 2 únicos mandamentos. A lei continuava a vigorar e havia outros mandamentos além dos 2 principais que Jesus havia destacado. Havia outros mandamentos além dos 10 mandamentos. Quando Jesus cita Levítico 19, 18, ele cita 1 de 3 mandamentos que existe nesse verso de Levítico 19, 18. O texto originalmente diz, abre aspas, não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Levítico capítulo 19, verso 18. Veja, esses 3 mandamentos são válidos em nossos dias. Primeiro, não procure vingança. Segundo, não guarde ira contra alguém. E terceiro, um mandamento que Jesus destacou como sendo o segundo maior mandamento de toda a lei, que é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Veja que temos destaques da grande lei de Deus. Temos os 10 mandamentos, que é o mínimo da lei, ou o mínimo de moralidade a ser vivida por um filho de Deus. Se você deixar de cumprir um destes 10, você se exclui do reino de Deus. É o mínimo a ser viver. Isso é os 10 mandamentos. O segundo destaque da lei que Jesus fez foi os 2 grandes mandamentos da lei: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Jesus disse que desses 2 mandamentos dependem toda a lei. Isso porque eles são baseados no amor. A grande base da lei é o amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Sendo assim, esses 2 mandamentos são destaques e não resumo. E fora esses 12 destaques, 10 mandamentos, né? E os dois que Jesus destacou, fora esses 12 destaques que são feitos da lei, existem os mandamentos propriamente ditos, e que são igualmente importantes e que devemos vivenciar cada um deles. Por exemplo, vou citar 14 mandamentos que são desconhecidos pela maioria das pessoas. Um deles: não furtem, não mintam, nem usem de falsidade uns com os outros. Levítico capítulo 19, verso 11. Aqui nós temos 3 mandamentos. Outro: não façam juramentos falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome de Deus. Outro mandamento: não oprima nem roube o seu próximo. Que o pagamento do trabalhador do diarista não fique com você até amanhã seguinte. Nós temos aqui também 3 mandamentos em um só verso. Outro: não amaldiçoe o surdo, nem ponha tropeço diante do cego, mas tema o seu Deus. Temos aqui 3 mandamentos. Outro: não seja injusto ao julgar uma causa, nem favorecendo o pobre, nem agradando o rico. Julgue o seu próximo com justiça. 3 mandamentos em um só verso também. Outro verso: não ande como um mexeriqueiro no meio do seu povo, nem atente contra a vida do seu próximo. 2 mandamentos aqui nesse verso. Outro verso aqui: não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Veja, eu citei aqui 14 mandamentos que estão em Levítico capítulo 19, versos 11 a 17. São mandamentos anteriores à citação de Jesus do segundo maior mandamento. E muitos de nós desconhecemos, ignoramos esses mandamentos e não vivenciamos a eles. E sofremos as maldições de estar quebrando a aliança com Deus. Os rabinos judeus afirmavam que existem 613 mandamentos em toda a lei, e que são 365 mandamentos negativos e 248 mandamentos positivos. Nós vimos aqui, né, 14 deles, em Levítico 19, verso 11 a 17. Estude a lei de Deus, conheça a lei de Deus, vivencie a lei de Deus. O salmista diz: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e buscam de todo o coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Salmo 119, verso 1 a 3. Veja que aqui é citado a lei e os testemunhos. Os testemunhos são as revelações do Espírito de profecia, que contém conselhos espirituais. E as grandes, né, bênçãos que são prometidas ali são para os que estudam a lei de Deus e as praticam. O livro de Deuteronômio promete, abre aspas, guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno para que seus dias sejam prolongados. Portanto, escute e tenha cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo que lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra, que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Deuteronômio capítulo 6, verso 2 e 3. Esse trecho do livro da aliança promete longevidade, leite e mel aos que foram fiéis à lei de Deus. A expressão leite e mel eram iguarias da antiguidade e significavam fartura. O leite envolvia a posse dos animais, pastagens abundantes e riqueza. O mel significava um ambiente natural com flores, árvores e abelhas ou insetos. Um meio ambiente natural, rico, equilibrado e diversificado. Um retorno ao paraíso que Deus havia criado no princípio. Mesmo assim, era uma visão local de paraíso. Já o Apocalipse, com uma visão escatológica do paraíso, ele promete outras coisas para aqueles que são fiéis, que guardam os mandamentos de Deus. São prometidas 15 prêmios ao vencedor. O vencedor é aquele que vence o mundo e guarda os mandamentos de Deus. As 15 coisas prometidas pelo Apocalipse como bênçãos àqueles que guardam os mandamentos de Deus são os seguintes. O primeiro prêmio é o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus, Apocalipse 2, verso 7. O segundo prêmio, para os que guardam os mandamentos de Deus e são vencedores, é a coroa da vida, Apocalipse 2, verso 9, última parte. O terceiro prêmio é não sofrer o dano da segunda morte, Apocalipse 2, verso 11. O quarto prêmio ao vencedor, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, é o maná escondido, O quinto prêmio, uma pedrinha branca. É uma alusão à sentença de absolvição da condenação. E sobre essa pedrinha branca estará escrito o sexto prêmio, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Apocalipse 2, verso 17. O sétimo prêmio ao vencedor, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, é a autoridade sobre as nações, e com o cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços. O oitavo prêmio ao vencedor é a estrela da manhã. É uma alusão à presença do próprio Jesus no paraíso, pois Jesus é a estrela da manhã. Apocalipse 2, versos 26 a 28. O nono prêmio ao vencedor é prometido sermos vestidos de branco. O décimo prêmio é não apagar o seu nome do livro da vida. O décimo primeiro prêmio, Jesus promete, confessarei o seu nome diante do Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 3, verso 5. O décimo segundo prêmio será o privilégio de sermos coluna no santuário de Deus e dali jamais sairmos. Essa é uma alusão às funções que exerceremos no santuário celestial. O décimo terceiro prêmio é que será gravado sobre nós o nome de Deus. Esse é o selamento que o Apocalipse menciona em Apocalipse capítulo 7. Será gravado ainda o nome da cidade de Deus e a Nova Jerusalém, uma alusão à nova cidadania. E ainda será gravado o novo nome de Jesus sobre nós, Apocalipse 3, verso 12. Essa continuidade de gravações tem a ver com a transformação que sofreremos. Será transformado o nosso corpo, caráter e nossa natureza espiritual. O 16º prêmio aos que vencerem será sentar-se com Jesus no seu trono, assim como também Jesus venceu e se sentou com seu Pai no seu trono. Apocalipse 3, verso 21. Veja, todas essas coisas são prometidas aos que forem fiéis à aliança e guardarem os mandamentos de Deus, a todos quanto amarem a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos. Veja, esse foi o nosso comentário da lição da Escola Sabatina número 4. Eu espero que você tenha uma boa entrada de sábado, que tenha horas agradáveis na presença de nosso Deus nesse sagrado dia. Um grande abraço, nós nos vemos por aí.